todas as segundas, há um espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
O único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.
Esta noite no Espaço Douro, mais uma iniciativa que pretende pôr a região a falar a uma só voz. Vamos falar de redes e de empreendedorismo. Vamos falar da Rede Empreendouro. Ora, mais um programa Espaço de Ouro, 16ª, 3ª temporada.
Pedro. Luís, vamos começar com mais alegria.
Vamos começar alegria. Com mais alegria. Olha, e começamos mais com alegria, porque hoje é dia 21 de janeiro. Queria deixar um beijinho muito especial.
A duas pessoas.
A duas.
Duas pessoas. Uma é
a Vânia Ramos.
E a outra é a Sara Pinheiro, que também faz anos hoje.
Sim, mas a Vânia...
Por coincidência, são primas.
É verdade. A Vânia, em particular, porque colaborou connosco na primeira temporada, em tempos muito idos... Do Espaço de Ouro, quando isto ainda era feito a partir do pinhão, não é?
E temos que lembrar ainda que o Pedro é a nova versão da Vânia.
É verdade! Pedro que se assumiu aqui na Universidade de FM.
Mas isso falamos no programa.
Uma menina do programa.
No programa da passagem de ano.
é esse programa, esse fantástico programa que está disponível no nosso podcast, juntamente com todos os outros programas, e onde o programa da Banda de Comieira continua a bater recordes. Aquilo já vai em mais de 270 downloads.
Por falar nessa página de Facebook, que por acaso é facebook.com/espacodouro, Sansão, o que é que tens aí para me dizer?
Esta semana voltamos a colocar mais uma pergunta, desta vez como o tema seria também o empreendedorismo. Nós perguntamos aos nossos ouvintes em que áreas é que se devia empreender mais no Douro. Os primeiros lugares foram ocupados pela cultura, foi a resposta.
Eu respondi essa. Ai, não posso responder.
Não podes dizer, Luís.
Até a própria página respondeu. Por isso.
Mas a sensação depois deu-me na cabeça porque eu fiz isso.
Acho que está retirado o voto do Espaço Douro. A cultura com 25 votos, seguido da comunicação e do turismo com 16. Também houve pessoas a darem outras opções: saúde e bem-estar, gastronomia, serviços, comércio, agricultura, indústria, e houve um que disse estiadas em condições, pelo amor de Deus. Mas os mais significativos foi cultura, comunicação e turismo.
Sessão, hoje temos connosco o professor Fontinhas Fernandes, vem-nos falar exatamente de empreendedorismo da Rede Empreendedor. Queres estender essa pergunta ao nosso convidado? E começamos
já, agora.
Já por aí. Boa noite, antes de mais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sessão, qual era a mesma pergunta?
Em que áreas é que se devia empreender mais no Douro?
Eu agradeço o convite. E desde já a felicitar, porque nunca tinha estado num programa com gente tão divertida, mas de uma forma divertida podemos dizer as coisas sérias.
Claro, portanto,
essa resposta é uma não resposta, porque eu acho que o mais importante é fazer algo diferente e que tenha mercado. Portanto, eu julgo que quando se quer criar uma empresa, o que é que devemos fazer? Primeiro, quem aparece que tenha cultura empreendedora. E, portanto, que tenha alma de negócio. Muitas das vezes é questão geracional, ou por questões familiares, nasce de pepino, ou então as condições de que o rodeiam. E essa pessoa tem que fazer, ou porque tem já conhecimento da família, ou porque gerou uma ideia por contactos com amigos, mas tem que ser diferente.
Exato.
E a outra questão é o mercado. O que é que nós ajudamos? Alinhavar a ideia, procurar os financiamentos para criar a empresa. E por isso, se todos nós formos fazer empresas ou construir empresas na área da cultura, ao fim de alguns tempos essas não terão sucesso, de certeza.
Com certeza. E exatamente todos estes mecanismos que a Rede Empreendedor tem à disposição de quem queira investir na região, que vamos conhecer inclusivamente o Prémio Empreendedor que está aí e que está a decorrer até o dia 4 de fevereiro, pelo menos as inscrições, mas isto vai ser logo a seguir à próxima música.
Que é, Luís?
É uma música que está... Não sei, Sansão, qual é a música?
É da Kika, Guess.
Ah, exatamente.
Tu escolheste,
supostamente,
Luís, por isso é que eu te
perguntei. Diz no mercado musical que essa será a sucessora da Lady Gaga, não é?
Deve ser.
Portanto, é uma portuense, 15 anos, e está no espírito do nosso programa, empreendeu pela música.
Então, olha,
vamos lá ouvir.
Vamos ficar com a Kika, então. Até já. Sugar coated light. And I look up to the sky and see the sun is shining. What am I supposed to do about you and the way I'm feeling? 'Cause I looked inside my heart and I can't stop this feeling. That's the way we are. Let's let it play. Well, I guess it's alright if I'm your baby. Well, I guess it's alright if I'm your holding out your hand. I don't know what I might say next. Is this your master plan? I'm an android to your success. And I look up to the sky and see the sun is shining. What am I supposed to do about you? I'm the way I'm feeling. 'Cause I looked inside my heart and now can't stop this feeling. That's the way we are. Let's let it play. My life is a to do about you and the way I'm feeling. 'Cause I looked inside
Luís, deixa-me te diga antes de começares que surpreendeu-me, tu dizes-me que isto era portuguesa, para já não conhecia e depois realmente é bom.
Muito obrigado. Afinal também sei ouvir música, Sansão, estou aprovado?
Estás mais ou menos aprovado, Luís.
Estás a entender, também não podes levar a 2-0 assim logo de uma vez.
Não, 2-0 levou o Benfica.
Pois, deu, infelizmente.
Deu, Benfica.
Vamos a coisas sérias, não é?
António Fontinhas Fernandes, professor catedrático de Bioquímica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é apaixonado pela terra e preocupado pela desertificação que vai impondo o ritmo nesta região, lidar agora um projeto que agrega um conjunto de 26 instituições e 28 municípios que compõem a rede Empreendouro. E como face mais visível, atual e imediata desta rede, está o Prémio Empreendouro, lançado a 4 de dezembro na UTAD e que conta com envolvimento direto da CCDR Norte, da UTAD, do IPB, da Cimedouro e da EDP. Eu começava por perguntar ao professor Fontinhas Fernandes o que é que pretende exatamente a rede Empreendouro com este prémio?
Premiar o que se faz de bem do Douro. Portanto, numa fase em que o país vive num cenário de fortes restrições económicas, sociais, em que o cinzento impera, eu julgo que a melhor forma de dinamizar o empreendedorismo é dizer que há pessoas que fazem bem e que vale a pena investir. E, portanto, dentro de determinados escalões, porque o prémio tem vários, várias modalidades, nós pensamos que esta era a forma de distinguir não só quem faz e optou por investir no Douro, mas também que funcione como estímulo para aqueles que querem criar empresas, obviamente no Douro.
E quem é que pode concorrer e em que modalidades este pagamento?
Portanto, há três modalidades que estão sujeitas a concurso. Para empresas com menos de 2 anos, uma modalidade em que se permeia basicamente a ideia de negócio e o caráter inovador do projeto em si. Para empresas com mais de 2 anos, e aí já outros aspectos têm importância, desde logo a questão da inovação e da importância para a região. E a terceira modalidade distingue pessoas que decidiram regressar ao Douro. Ou que já eram do Douro e que voltaram, ou que mesmo não tendo qualquer relação com o Douro, acharam que o Douro era uma boa zona para investir. Estas são as três modalidades sujeitas a concurso. E que está, cujo o regulamento e todas as características em particular está disponível no site.
E também linkado na nossa página de Facebook, já agora, se quiserem, podem pesquisar lá, que têm lá a informação toda.
E eu ainda não sou amigo, mas espero fazê-lo. E há um outro prémio que não é sujeito a concurso, mas que visa distinguir uma personalidade que por si só se diga que está associado ao Douro e que seja um emblema do Douro. E, portanto, temos três modalidades sujeitas a concurso, qualquer pessoa a título individual ou uma sociedade pode concorrer, desde que esteja sediada e que desenvolva a sua atividade no Douro, dentro dos três escalões, e o outro é que não é sujeito, o outro prémio é que não será sujeito a concurso propriamente. Surge a EDP porque foi a empresa que patrocinou os prémios pecuniários em si.
E é exatamente nessa questão das parcerias, digamos assim, que eu ia perguntar ao professor, em que medida é que acha que o envolvimento de todo este tipo de entidades, desde entidades académicas, entidades ligadas ao próprio governo, da sociedade civil, em que ponto é que pode ser uma mais-valia para a valorização deste prémio e também por consequência do trabalho dos concorrentes que estarão a concurso?
Em primeiro lugar, a rede surgiu há 2 anos e na altura nós já tínhamos a noção que era importante trabalhar na rede, que é algo que não se faz em Portugal, ou seja, de cada vez mais as autarquias trabalhavam de forma isolada, cada uma construía as suas estruturas, as instituições também criavam as suas estruturas, as próprias instituições de ensino superior, as universidades, funcionavam cada um com o seu projeto, e hoje em dia o país percebeu que não tem dinheiro para criar tantas estruturas e que não se pode trabalhar de forma isolada. Nós criámos a rede, que na minha opinião já é um exemplo e que será uma forma que tem que ser dinamizada e vulgarizada noutras áreas de intervenção. E para quê? Para aproveitar tudo aquilo que cada uma das instituições já produziu. No caso do empreendedorismo, para um jovem que queira criar uma empresa, existem 2 front offices, um em Bragança, outro em Vila Real, uma no Politécnico, outro na Universidade. À partida diziam-se que eram instituições que não se falavam, que andavam de costas voltadas. Repare que trabalhamos perfeitamente, eles fazem a formação local, vão a determinadas localidades, desde Mirandela, São João da Pesqueira, fazer ações de formação para dinamizar o empreendedorismo. Nós não fazemos isso porque eles sabem não fazer bem, mas temos todos um balcão. Mas seria desejável que no futuro algumas autarquias também dinamizassem esse balcão. Falcão, porque quando eu digo um jovem ou um desempregado ou quem quer que seja que está interessado em criar um negócio, é preciso facilitar. E sim, facilitar sim. Não é cunhas, porque as pessoas desistem e toda a gente conhece exemplos. Claro. Eu costumo dar o exemplo das bolas de Berlim. Quem quiser vender bolas de Berlim numa praia tem que pedir 7 autorizações a 7 entidades diferentes. Portanto, desiste-se de vender bolas de Berlim numa praia. Para mim é um exemplo que tem sido utilizado na comunicação social e que mostra o país em que estamos. Portanto, as questões burocráticas são de tal maneira intensidade que as pessoas muitas vezes desistem de criar o emprego. E hoje em dia é saída, não só para quem está nas universidades, para quem saiu, mas quem está no desemprego, porque não haverá outra maneira senão criar o seu emprego ou a empresa. E por isso, muitas das vezes, algumas das áreas de negócio exigem autorizações de não sei quantas instituições. E se elas estiverem a trabalhar em rede, o mais importante não é dizer agora vai ao IAPMEI, ou vai ao IFP, ou vai à Associação dos Recursos Hídricos do Norte. Não é saber quem é a pessoa lá que pode facilitar porque faz parte da rede. E penso que tudo é muito mais fácil desta forma. Portanto, demoramos 2 anos a conhecer-nos. Portanto, são 26 instituições e que estamos a demorar. E mesmo assim, haverá velocidades e empenhamentos diferenciados. Claro. Eu julgo que isto é a melhor forma de se poder mudar este paradigma do país. Se não, é mais difícil, mas para mim é mais importante do que dizer, olha, o melhor é comprar uma viagem low cost e emigrar.
Pois seria alguns conselhos que andam por aí.
Não, afinal foi mentira. Desculpa, mas eu tenho que dizer, afinal foi mentira. O senhor já disse que isso foi tudo mentira.
Felizmente os registros áudio gravam
tudo. Meteram uma voz por cima da dele. Falando mais concretamente em relação ao prémio, que expectativas é que têm, não só em relação ao prémio em si, mas também à participação de entidades e de pessoas?
Aquilo, eu estou afastado desta parte propriamente do prémio, ou seja, estive preocupado com a questão do lançamento. Neste momento há todo um conjunto de pessoas que vai organizar e eu nem estou muito preocupado se existe um ou dois inscritos, e não é para dizer que esteja com receio, sei que há inscritos e que tenho que intervir de forma de comunicação. Estou mais preocupado já de que forma o prémio possa continuar no próximo ano. Portanto, eu devo dizer que este programa, este prémio, foi criado ao abrigo de um programa comunitário. Mas parece-me que o mais importante, além de comunicar com as pessoas, porque eu acabei de falar da comunicação interna na rede, mas é preciso comunicar no exterior, porque estou sempre disponível para vir defender a criação da rede, é preciso criar já as condições para no próximo ano, não sendo financiado, se possa dar continuidade às questões que têm sido o mal do país. Há um programa comunitário, faz-se durante 1 ou 2 anos de vigência do programa, não há fundos comunitários, tudo acabou, e penso que isto é um problema. Ou seja, a rede tem que continuar, tem que criar os mecanismos para existir, e o prémio será uma das questões. Ou seja, primeiro tem que correr bem este ano, até porque os nossos patrocinadores, extra União Europeia, possam continuar e que valha a pena. Portanto, neste momento há inscritos, todos nós sabemos que na fase final é a altura em que aparecem maior número de interessados, e também do ponto de vista da comunicação estamos preparados para isso. Ou seja, a comunicação e a forma como está a ser preparado o prémio tem em vista tudo isso. Portanto, está a funcionar de forma crescente e está programada nesse sentido.
Este prémio tem como fator determinante o facto das propostas que deverão ser apresentadas terem que constituir uma mais-valia para a região, ter também um potencial nacional e internacional. Esta é a perspectiva que esta rede, a rede empreendedora, tem para o desenvolvimento da nossa região? É esta a atitude que esta rede quer demonstrar? Portanto, projetos com mais-valia objetiva na região, mas com potencial nacional e internacional?
É evidente, porque hoje em dia nós sabemos que fazer projetos só para endogâmicos, só para a região, que mais tarde ou mais cedo terminam.
Claro.
E portanto temos que ter uma nova dimensão, temos que fazer diferente, tem que ser inovadores, e aí o papel da Universidade e do Politécnico é fundamental, porque são centros de conhecimento, têm centros de investigação, podem ajudar a inovar, a fazer diferente, e daí a existência do front office, mas também tem que ter escala. E hoje em dia a escala tem que ser vista de forma global. E penso que o Douro tem que ser pensado desta forma também. Também tem que ser pensado no formato internacional. Temos que pensar, nós nesta fase estamos a pensar em comunicar internamente, a nível nacional, mas julgo que devíamos ter a ambição, nos próximos anos, de pensar na afirmação do Douro no plano internacional. Claro. Ou seja, o Douro não pode ser só um espaço onde as pessoas vão um dia, aterram no aeroporto de Sá Carneiro, ou em Lisboa, e depois vão ao Douro, tal como vão a Fátima, ou vão ver um outro santuário. Portanto, eu julgo que o Douro tem que criar também aqui esquemas que permitam fixar os turistas durante alguns dias. E aí é que têm que surgir os novos empresários, porque há novos segmentos de turismo que tenham que ser aproveitados no Douro e não pensar só no sistema clássico da velha voltinha subida de barco ou de comboio. Portanto, isso é necessário forçosamente.
A Rede Empreendedor desafia então empresários com iniciativas de sucesso no Douro a concorrerem ao prémio Douro Empreendedor. O concurso está dividido em três categorias, como falamos há pouco, cada uma com um prémio de 5.000 euros e conta com o apoio da EDP. Serão distinguidos projetos inovadores de cariz empresarial que valorizem produtos endógenos, contribuam para a competitividade da região e promovam um desenvolvimento integrado e sustentável da mesma, Pedro.
É isso tudo que tu leste e muito bem.
Muito obrigado.
Por isso, qualquer dúvida também podem passar na nossa página que está lá tudo linkado.
Já agora o site é www.redeempreendouro.pt. Exato, creio que está bem. Se não, passam por www.ascvd.pt, onde está em grande destaque este prémio. Ou então pela nossa página de Facebook. Portanto, não há desculpa e a falta de conhecimento já não é desculpa.
Deixa que te diga que acho que os nossos ouvintes ficaram entusiasmados com a nossa primeira música, pelo número de gostos que teve o videoclipe.
Muito obrigado.
Tinha para aí 7 pessoas já gostarem. Não da que tu escolheste, da que eu escolhi. Por isso é muito obrigado para mim.
Já não é imaculado.
E já assim vamos ter as bocas de barulho seguidas de desentupidor.
É isso.
Bocas de barulho.
Papas de sarrabulho.
Bocas.
Como?
Barulho. Não posso. Não posso.
Bem, Sansão, tu que estás aí todo prontinho, vais começar tu esta sessão das bocas.
Aí sou eu, pronto. Esta semana já foi votada a integração do turismo do Douro no turismo do Porto e Norte de Portugal, já foi votado pela Assembleia da República. É um processo que estará concluído, prevê-se em junho, portanto já temos vindo a acompanhar o que se tem passado em relação a este assunto e fica aqui a concretização do mesmo. Também uma outra boca, esta semana os amantes de esporte ficaram um bocado desiludidos, mas já que no outro dia a concorrência, o desentupidor, bateu no Eurosport, eu queria dizer a todos os amantes de esporte, que era que estão desiludidos, que podem ver a CAN, que é uma competição que começou agora.
E podemos apoiar Cabo Verde.
E pelo podemos menos apoiar Cabo Verde e ouvir os comentários quase em francês do Bon Amici.
Vai, Luís, és tu.
Eu gostava de destacar uma notícia que foi destaque na Voz de Trás-os-Montes da semana passada. O projeto Aldeias Sustentáveis e Ativas, o objetivo é reanimar o mundo rural e valorizar de ações em aldeias isoladas ou em risco de despovoamento, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Este é o objetivo do programa Aldeias Sustentáveis e Ativas, no distrito de Vila Real, começa a ser implementado. Provezende, Justes e Campiã são as primeiras três aldeias que irão ficar integradas numa rede nacional que irá agregar 31 aldeias para já.
Muito rapidamente, eu vou destacar uma notícia deste fim de semana de que cerca de 2 meses depois da interrupção da carreira aérea entre Bragança, Vila Real e Lisboa, bastou uma audiência com o nosso primeiro-ministro vilarrealense,
Pedro
Passos Coelho, e com o secretário de Estado das Obras Públicas e Transportes e Comunicações, Sérgio Monteiro, realizada há uns dias, há uma semana mais ou menos, apontam eles agora para meados de março a reabertura deste troço aéreo. Por isso vamos ficar atentos. Nós na altura também destacamos aqui o encerramento, por isso é por consequência.
Infelizmente temos destacado mais encerramentos que aberturas, mas dito da maneira que me disseste, parece tão fácil.
Está tudo a mudar.
Vamos ficar agora com o nosso desentupidor, não é?
É verdade.
Estou sempre de braços abertos para a lavoura, numa mão o microfone, noutra a cenoura. São as palavras de Kid Jam, o rapper de Urbaceira de Baixo, que lançou um mixtape intitulada Oraliças vezes Navisas. O jovem retrata a sociedade da sua aldeia, ao mesmo tempo que reclama a atenção dos meios de comunicação social para o hip-hop do interior transmontano. Kid, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fale-nos deste mixtape que lançou agora.
Pá, mano, eu é que agradeço, bué, teres-me chamado cá. A cena é que um boy anda na street a cuspir rimas e quê, mas ninguém vê aí, é mesmo bué de fixe, estás a ver? Tipo, vocês têm-se lembrado de mim, têm-me aqui, opa, a minha mixtape é a cena que eu sempre quis fazer, estás a ver, mano? E na minha música eu curto também mostrar a cena, tipo, a minha cena, tipo, aquilo que eu sou, estás a perceber? E na mixtape está-se mesmo bué de bem, tipo, falo da minha terra, das minhas cenas, do meu people. Opa, fiz tudo com bué liberdade, man, e acho que ficou fixe.
Bem, tem também alguns convidados que participam nesta mixtape. Falo, por exemplo, do MC Pastor e do Joaquim The Man, que entram no tema Corral Aberto.
Também foi uma cena bacana, tipo ter entrado bué do meu pessoal, que também rima fixe, estás a ver? Opa, são meus manos, gajos porreia, eles também mandam umas rimas, eu curto, e porque não convidá-los, e foi fixe, o som que estás aí a falar, pá, tá a ter grande base, mano. Tipo, é de povo, a meter no Facebook, tá bué de fixe. O Joaquim Man é a primeira cena que ele grava mesmo dele, e vem mesmo bué forte, e ele tem uma rima, ele diz: sou da aldeia, niga, qual é o teu problema? De dia passei o cabras, à noite faço a minha cena. E se algum niga ainda não tiver a perceber, eu quero é que vocês se vão.
Pronto, sim, já percebemos. Acho que percebemos exatamente a sua ideia, não precisa de concluir. A sua família tem-no apoiado neste projeto pelo rap?
Tem sido mais ou menos, tem sido naquela. Tipo, eles apoiam-me e quê, mas também, tipo, estão com um pé atrás, estás a perceber? O meu avô perguntou-me porque é que andava a fazer música de paredes. Pá, está-se bem, eu compreendo a cena deles, e agora a minha cena também é mostrar. Posso fazer cenas fixas no hip-hop e com os meus manos.
Bem, muito obrigado, Jim, por ter cá estado. E não se esqueçam os nossos ouvintes de comprar a tal mixtape Hortaliças vezes Nabiças. Estará à venda nos melhores mini-mercados da região e em vários relotes daquelas de Romaria. Nós voltamos para a semana, se assim o São Aimar do Benfica quiser. Da minha parte é tudo. Se estiverem a conduzir, não se esqueçam de ligar o pisca, porque quando entram numa rotunda, mesmo que não banhe ninguém atrás, faz parte das regras do código. Até para a semana. Beijinhos.
Baby, chemicals between us, the wall.
atenção, e que grande som nós aqui ouvimos, foi Bush, não é?
Foi, de Chemicals Between Us. Os foste Bush, tu que escolheste.
Sim, os Bush que vão cá estar este ano também. Não sei agora de
em Vila Real?
Não, em Portugal.
Na Universidade FM?
Em Portugal.
Então não interessa. O que se passa agora de Vila Real não interessa.
Eu estou aqui a fazer uma pesquisa na internet e li agora aqui uma notícia desagradável de última hora, não é, Luísa? O acidente de um choque, de uma colisão de três comboios perto de Coimbra, até estamos aqui um bocadinho em transe. Mas pronto, vamos ao que interessa. Voltamos à conversa com o nosso convidado, o professor António Fontinhas Fernandes. É quem eu lhe perguntava, como é que surgiu esta iniciativa de criar a Rede Empreendedor. Como é que surgiu esta ideia?
A ideia de criação da Rede Empreendedor partiu da estrutura de missão do Douro.
Uhum.
A estrutura de missão do Douro, enquanto como representante da ou interface da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional Norte na região do Douro, entendeu que deveria avançar com uma dinâmica diferente, como estratégia para fixar pessoas. O Douro perdeu 16 mil pessoas nos últimos anos, tem um rendimento médio abaixo da média nacional, a escolaridade é abaixo da média nacional, portanto tem todo um conjunto que se pode considerar que, embora a paisagem seja um anfiteatro, um postal do nosso país muito bonito, o que interessa é que existem indicadores socioeconómicos que fazem do Douro uma zona deprimida do ponto de vista social. E, portanto, a melhor maneira de fixar pessoas não é só qualificá-las, mas é criar negócios. E esta agenda que nós todos nos devíamos envolver foi entendimento por parte da estrutura de missão. Envolveu as pessoas e depois era necessário um ator que dinamizasse ou que desse continuidade a este processo. Neste caso foi a Universidade de Trás-os-Montes, que apresentou um projeto que foi financiado, Douro Empreendedor, e que andamos a trabalhar ao longo de cerca de 2 anos neste projeto e que esperamos ter continuidade ou que encaixem com outros projetos futuros financiados, mas que também tenha toda esta área que seja sustentável. Para isso é necessário um maior empenhamento por parte de todos os atores da rede, mas também que exista uma comunicação com o exterior, ou seja, que o Douro perceba que há pessoas que estão interessadas, porque se não formos nós a resolver os problemas, com toda a certeza ninguém nos resolve.
Ninguém vem cá resolver. Nem mais. Esta rede, portanto, o prémio que há pouco falámos é neste momento a face mais visível, como também referimos, mas isto pretende ser muito mais do que este prémio, pretende ser uma plataforma para apoiar empreendedores. Como é que funciona exatamente para o empreendedor que tenha uma ideia, que se enquadra no perfil daqueles que podem ser apoiados na rede, como é que funciona? Portanto, o empreendedor chega a um desses balcões e depois, a partir de imediato, a sua ideia é encaminhado nos passos seguintes?
O ideal é que a própria autarquia onde reside o empreendedor fornecesse logo esse apoio. E depois, a partir, consoante o tipo de empresa que ele queira dinamizar, ver quem é que ele precisa que seja facilitado. E o que é que nós fazemos? Vamos facilitar o desenvolvimento dessa iniciativa. É evidente que há empreendedores que trazem só uma ideia de negócio, então aí é necessário apoiar ainda mais, de uma forma mais básica, que é criar o plano de negócio, depois fazer um estudo do mercado, ver onde é que ele se pode financiar, onde é que vai criar os seus financiamentos, e se for necessário introduzir mais em contextos de inovação, aí é que a universidade pode dar um apoio ainda mais consistente. Ou seja, se a maioria dos negócios que são desenvolvidos de uma forma geral são réplicas de outros já existentes. É o empregado do café que faz um café com uma pequena diferença. É o cabeleireiro, portanto estamos a falar de pequeno comércio. Mas aqui estamos aqui a falar de fazer algo diferente. Produtos que tenham no Douro, e veja-se, o Douro é associado ao vinho e à vinha, ao vinho e à vinha, mas no entanto estão a surgir empresas com muito que nós temos vindo com muito interesse, temos vindo a divulgar. Fizemos uma montra ou uma mostra, como queiram chamar, de oportunidades em Sabrosa, em que apresentamos todo um conjunto de novos negócios que foram criados, desde a reutilização de produtos na área de papel, como a empresa Aljó, até uma empresa inovadora e já com com mercados internacionais no, na área do azeite e com grande dimensão. Portanto, estamos a falar de vender o azeite de uma forma diferente, uhum. de vender não só no ponto de vista do rótulo, da embalagem, mas todo o formato, mas uma forma diferente em criar o azeite dos produtos biológicos, de outros produtos que existem no Douro, não só os produtos secos, dos frutos secos, o caso da amêndoa, começa a surgir um grande interesse por parte de uhum. alguns municípios próximos da castanha. Portanto, há todo um conjunto de produtos biológicos que estão a surgir, que não só propriamente o vinho, e portanto associado a este cluster do Douro. Uhum. Por outro lado, também temos exemplos de alguns empresários que nós devemos achar que são um bom exemplo para poder replicar outros negócios. São aqueles que vieram do exterior uhum. e que escolheram o Douro. E nós estamos a pensar...
Nós, na semana passada, tivemos aqui um bom exemplo disso. Os nossos convidados eram da zona do Porto, uma cidade com outras, digamos, com outras oportunidades, e vieram investir aqui, não
é? E é preciso mostrar no Porto uhum. e em Lisboa que vale a pena investir no Douro. Porque, por exemplo, eu gostava de saber, e agora não quero colocar no papel de entrevistador, mas gostaria de provocar aqui a audiência, se amanhã a rede fizesse um evento no Porto ou em Lisboa sobre o Douro, internamente poderíamos ser criticados. Uhum. Os dourienses, assim, mas lá estão eles a querer ir para o Porto. E eu não interpreto assim.
Pois.
Que é a melhor forma de mostrar que eu quero continuar cá, é aqui que eles devem vir cá. Portanto, claro. É ir fora mostrar, e não devemos olhar para a pequena dimensão, dizer se é no Douro, a discussão se vai entre o Pinhão e a Régua, ou Régua e Lamego. Uhum, portanto, uhum. não é essa a questão que se coloca, se é no Museu do Douro ou se é no Museu do portanto, se é num dos dois museus, se é no Teatro de Vila Real, no Teatro de Lamego, portanto, e porque não irmos fora dizer que o Douro é uma zona de oportunidades, e venham nós, uhum. nós estamos receptivos. E somos tão abertos que viemos fora mostrar quanto uhum. somos bons. E eu penso que algumas pessoas, se isso acontecer, estamos no campo das hipóteses, mas como é que reagiam? Reagiam bem? Ou dizer, lá estão eles aí para fora. Como é que reagia, Luís?
Pois, se calhar não reagia... Eu se calhar já reagia com naturalidade, mas admito que a maior parte das pessoas não reagiria... Portanto, criava esse estigma, porque é o estigma que nós temos na região, é o estigma de que vamos fazer isto para fora, não, tem que fazer para os caras, não, está errado, temos que fazer para fora, exatamente. E há pouco o Pedro falava dos convidados da semana passada, e eles diziam-nos isso mesmo: nós no dia 31 de janeiro vamos a Lisboa, a uma feira que vai acontecer na Rua Augusta, para mostrarmos aquilo que nós fazemos lá, não só como empresa, como também os produtos de cá. E isso tem que ser o futuro desta região, definitivamente. Só que as pessoas realmente têm de dar uma mentalidade que vê essas opções como antinaturais.
Eu, por exemplo, não querendo fugir às questões, nem me precisar o tempo, em eventos que quiséssemos com alguma escala fazer em Trás-os-Montes, no Douro, que poderíamos, por exemplo, se quisermos captar jovens, devemos ir à Noite do Porto provocar os jovens.
Sim, claro, com certeza.
Podemos ir provocar à Noite do Porto, que é um anfiteatro uhum. onde estão os jovens que se divertem, e portanto dizer, olha, o Douro é aqui uma zona com oportunidades. Há pessoas que estão disponíveis para vos apoiar, se quiserem criar os negócios, tenho uma beleza, somos património mundial, vive-se bem, há qualidade.
E temos características próprias, não é? Somos,
e estamos à mora do Porto.
Nem mais.
Exatamente.
E se Deus quiser, havemos de ficar a menos, quando aquela obra...
Quando os 200 milhões vierem e quando o avião continuar a funcionar.
A Rede Empreendedor foi apresentada no ano passado, tem dado os seus primeiros passos. Que balanço é que têm feito até agora e o que é que podemos esperar agora para 2013?
Mesmo que não se tivesse criado nenhum negócio, o balanço era positivo. E faço isto não pelo espírito otimista com que vejo a situação. Primeiro, 26 instituições a falar a uma só voz é muito difícil, porque o mais difícil é criar um plano de comunicação interno. Uhum. Como é que 26 instituições, desde Foscoa, a Bragança, Mirandela, Vila Real, Lamego, portanto, estamos a falar com vias de comunicação difíceis. Uhum. É mais difícil nós locarmos entre nós do que ir aos grandes centros. Uhum. Com avião ou sem avião é mais difícil. Portanto, como é que as instituições falam uma só voz? Portanto, primeiro significa que nós nos entendemos. nos entendemos, porque quando se fala muitas das vezes no poder político em Lisboa, assim, ah, eles nem se entendem, não vale a pena. Não é assim, nós entendemos quando nos queremos, quando nós
quando
queremos.
Sim.
E portanto, este é um caso, as instituições entendem-se, e ao bocado dei o exemplo como é que há duas instituições que dizem que estão de costas voltadas, mas já estão em vários projetos integrados, uhum. O Politécnico de Bragança e o de Vila Real e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, só o facto de nós estarmos a falar a uma só voz e dizer a região tem futuro e acredita é fundamental. Uhum. Isto demora o seu tempo e demoramos 2 anos a conhecer-nos, não só em reuniões preliminares. Fizemos ações de formação conjunta porque é preciso partilhar e conhecer as pessoas, porque muitas das vezes não interessam os representantes das instituições. É importante que eles saibam o que vai acontecer, mas quem vive as instituições são as estruturas intermédias, são as bases. Uhum. E, portanto, é esse tipo de pessoas, de técnicos, de gente que interessa que se coloquem a falar quem é o Sr. Manuel ou a Dona Maria de uma determinada instituição. E isto demora tempo. Portanto, nós já temos todas as condições porque nos entendemos.
Uhum. Então, será, podemos dizer que é essa união de esforços que poderá ajudar esta rede, a rede empreendedora, a concretizar os seus objetivos, que passam por atrair o investimento, já que estamos numa zona com essas características.
E agora vou responder, podem interpretar isto como eu estando a fazer uma pequena sketch de teatro a fugir. A questão que eu coloco é, sempre que nós criamos um evento, aparecem mais empreendedores. Uhum. Fizemos um evento em Sabrosa, na semana seguinte apareceram. Houve uma entrevista na RTP, na semana seguinte apareceram mais pessoas. Portanto, significa que comunicar é fundamental. Hoje em dia, quer se queira vender um produto, quer se queira fazer alguma coisa, se não soubermos comunicar, não faz sentido. E daí nós temos investido muito na comunicação. Quando eu falo na comunicação, estamos a falar interna e externa, e acho que devíamos passar para uma nova escala, que era a comunicação internacional. Foi isto que faltou ao Douro. O Douro nunca ultrapassou esta barreira do túnel. Portanto, o túnel pode continuar lá como está. Nós precisamos é de ultrapassar determinadas barreiras que é mostrar a Lisboa, mostrar ao Porto, mas depois mostrar a Paris e mostrar a Londres, que o Douro é mesmo uma boa região, porque vem cá muita gente com dinheiro. O Douro é o local de férias do John Major. Portanto, estamos a falar de pessoas. Grandes atores vieram e não foi preciso o Douro Harvest. Portanto, a questão é, há aqui um problema de erros de comunicação e, portanto, investir na comunicação do Douro do ponto de vista de internacional era uma barreira. Têm sido criadas empresas. Nós, neste momento, estamos a apoiar cerca de 30 interessados em desenvolver novos negócios. Surgiram alguns na área cultural, na área dos conteúdos multimédia, e portanto que não têm a ver só com a agricultura e mesmo no turismo. Portanto, há aqui todo um trabalho a fazer. Eu deixava aqui o desafio, vejam, por exemplo, alguém que viva no Porto e que queira vir ao Douro. E onde é que vai almoçar? Se não foram nos grandes destinos, por exemplo, todos vocês que são de lá conhecem onde há os melhores peixinhos do rio,
sim.
ou os tasquinhas. Agora, como é que alguém do Porto chega cá e conhece os cantinhos que vocês conhecem?
As necessidades desta região estão realmente de um ponto de vista básico, se formos ver. Portanto, não é difícil ser empreendedor porque falta quase tudo e falta o básico, não é?
Nós temos tido a sorte de poder mostrar aqui bons exemplos, não é? no programa. Temos tido bons projetos, empresas inovadoras
e empreendedoras.
Pedro, utilizando as palavras do professor António Fernandes, Fontinhas Fernandes, se calhar nós sabemos onde é que elas estão, conhecemos-las, portanto, e vamos buscá-las, e às vezes algumas delas faltam-lhes é este passar para fora. E realmente a nossa expectativa é que também com o programa de hoje amanhã surjam mais um ou dois empreendedores, pelo menos. Se fosse um, já ficávamos todos contentes.
Se tiver algum desse lado, também nos pode contactar, que nós fazemos o resto e até o encaminhamos aqui ao professor Fontinha, já que tivemos a oportunidade de o conhecer. Sessão, vamos à música.
Vamos às sugestões culturais.
Ah, é?
Ou não?
Não,
eu acho que nós é que podemos ir à música.
Ah, bom, então vamos.
Um minutinho de música.
Desculpa, foi um problema de comunicação, não é a propósito.
Pedro, o que é que vamos ouvir?
Olha, vamos ficar com o Morrissey, não é? Mais um clássico. First of the Gang, não é?
Exatamente.
Até já. Um abraço. Dawn rise behind. Luís, agora sim, sugestões culturais, começa para aí a...
A banda musical da Comieira e a Câmara de Santa Marta vão preparar um concerto de carnaval cheio de surpresas no próximo dia 9 de fevereiro, às 21h, em Santa Marta de Naguião. O convite está feito e apela-se a quem quiser aparecer que vá mascarado.
Olha, eu vou-te falar do desfile de carnaval do Pinhão. Vamos ter carnaval no Pinhão, dia 10 de fevereiro, domingo, e também depois dia 12, já para não falar nas festas...
Dia 12, oh Pedro, não há tolerância de ponto, não há carnaval.
Bem,
só mesmo dia 10.
Vão haver uma série de baile de máscaras.
É só dia 10 o desfile.
Mas,
pronto, então fica a correção. Apareçam por lá porque vale a pena, vale sempre, não é?
E é um carnaval tradicional. Em fevereiro também o Clube Vila Real vai ter uma série de concertos. Além de voltarem as festas de Erasmus nas quintas-feiras, vai haver concertos de Ashes a Robot, dia 2, dia 6, o Bisonte, que já temos vindo a falar, depois a Flame Bird, Wooden Wolf e Ermo. Também o Ruben Félix vai voltar a fazer um espetáculo de magia. O Ruben também esteve cá.
Sim, já passou por aqui.
Pronto, vai ser um mês cheio de energia e de boas sugestões.
Olha, muito rapidamente, se não te importas, vamos também falar numa prova convívio que vai haver mais uma vez no Cartódromo de Vila Real. Eles estão em força. As inscrições são até dia 20 de fevereiro. Esta prova convívio acontece dia 23. Todas as informações estão linkadas na nossa página de Facebook. Passem por lá e inscrevam-se.
O Festival da Novo Fã 2003, o Teatro Vila Real e de Bragança, está também no seu ponto alto. Cristina Branco e Orquestra Clássica de Espinho. Estreia absoluta em Portugal de Cristina Branco e Orquestra Clássica de Espinho, num espetáculo que reunirá repertório variado, desde canções icónicas da música portuguesa, passando por pop, obras de Schumann e chanson française. Sábado, 26 de janeiro, 16 horas, no grande auditório do Teatro de Vila Real.
Estão e ainda... também há música espalhada pela cidade.
Os concertos vienenses, sim. Sim, sim. A 8ª Meia Maratona do Douro Vinheteiro está aí, no dia 19 de maio de 2013. As inscrições estão a decorrer, tem havido forte adesão. Inscrevam-se esta semana, este ano, certamente os três apresentadores de Espaço de Douro marcarão presença.
Bem, uns precisam mais que outros, mas
obviamente.
Eu vou tentar. Bem, professor, vamos retomar então a nossa entrevista. Tem dito ao longo de todo o programa, ao longo da nossa conversa, que o segredo de tudo isto é que o Douro fala mais alto e, acima de tudo, a uma só voz, não é? Num contexto de encerramento de entidades, sem especificar, de encerramento de serviços, com esta corrida parece que novamente desenfreada para o litoral do país, esquecendo-se um bocado daquilo que é o interior, como é que acha que a nossa região pode desenvolver com toda esta fuga de serviços, entre aspas? É empreendedor ou é o segredo para esse desenvolvimento? Poderá ser uma âncora importante?
a rede empreendedora não é a solução para todos os problemas. Que é um problema vermos o país a esvaziar-se, a centralizar-se cada vez mais. Isso para mim é um problema, porque eu acho que este país de cada vez mais centralizado, e particularmente o Norte, que é difícil. Agora, o que me preocupa neste momento é não registro pessoas que denunciem estas situações. Veja-se o que está a passar com a perda de peso de toda a região norte e com particular incidência com o interior. Portanto, eu julgo que, não existindo estruturas intermédias de governação, portanto, a regionalização nunca foi a solução escolhida por quem governou o país, eu julgo que quem está cá na região e que acredita na região tem que ter a ambição e falar uma só voz. E tem que criar plataformas, não é que preciso criar novas estruturas, podem existir redes que digam, nós estamos cá, temos ambição e temos projetos. Porque muitas das vezes não são captados fundos estruturais por falta de projetos. Estão à espera mais do subsídio para o funcionamento, do determinado apoio, e isso foi um tipo de políticas assistencialistas que não queremos ter. O que nós temos que fazer é unir-nos as instituições, quem acredita no interior, e apresentar projetos que sejam estruturantes para tentar evitar este esvaziamento que vai degradando este país. Porque estarmos sempre a exigir um clima assistencialista foi uma tónica que já acabou e penso que não será a solução. Julgo que aqui as autarquias têm que criar estruturas que reivindiquem mais, mas apresentando projetos que considero estruturantes, as instituições, as universidades, os politécnicos, as escolas de formação, todos nós devemos trabalhar em rede com estratégias complementares, porque o período de crescer, criando mais betão, de criar novas estruturas, já terminou, porque o que se passou nos últimos anos foi replicar o mesmo que existia na autarquia ao lado. Havia um presidente que criava uma rotunda com um busto de Napoleão, na outra tinham que fazer com a Maria Antonieta, e portanto eu penso isso que foi uma situação que já terminou. A região, falar uma só voz, é o futuro. A rede fala em matéria de empreendedorismo, mas outras matérias penso que também devem ser criadas as mesmas estratégias.
Professor, muito rapidamente, estamos a escutar também o nosso tempo. Toda a gente tem dito, especialmente as que somos património mundial, que o Douro tem uma enorme potencialidade, é uma região com enormes oportunidades. Já lá vão 12 anos, ou 13, foi em 2001, 12. O que é que falta para nós concretizarmos estas oportunidades?
Ambição. Eu acho que é nós querermos, porque eu tenho um princípio que diz, se nós quisermos, fazemos. Se não quisermos, mandamos fazer. Portanto, temos de ser nós a região a pensar o que é em rede, em conjunto, porque as pessoas de uma forma isolada impõem e não pensam. Portanto, partilhar conhecimento, ver o que é que achamos estruturante para a região e propor ao centralismo. E só desta forma é que se pode evitar este centralismo. Senão, o país vai morrendo com pequenos cortes que se vão sucessivamente fazendo. Hoje fecha-se um centro de saúde, amanhã uma escola e sucessivamente o interior vazia-se. E nós daqui a 10 anos estamos a dizer que mais 20 mil pessoas abandonaram o Douro. Portanto, só há uma hipótese, as pessoas trabalharem unidas a uma só rede, independentemente dos partidos. Porque nós vamos à Espanha, independentemente da esquerda ou direita, um basco prefere o País Basco, um galego prefere a Galiza. E eu como douriense de adoção, não é? Mas o que me importa são os que cá estão, não são os que já cá estiveram, não é? Portanto, partilho com todos vós, com todos aqueles que acham que é uma boa região, que temos que dizer, nós temos, e temos que ter essa missão agora no plano internacional, e desde logo é necessário comunicar.
Este foi o 16º programa Espaço de Ouro da segunda temporada. Connosco teve o professor Fontinhas Fernandes, responsável pela Empreendedor. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Foi uma entrevista bastante agradável e elucidativa. Luís, para a semana estamos cá. Sansão, viva o Benfica, não é?
É isso. Sigam-nos em espaço, facebook.com/espacodouro.
O podcast está disponível amanhã até à hora do almoço.
E até para a semana.
Um abraço.
Só para dizer que te amo. Nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçoa a ninguém. dizer que te amo. Não sei porquê este embaraço, que mais parece que só te estimo. E até o momento em que digo que não quero, e o que sinto por ti são coisas confusas. E até parece que estou a mentir. As palavras que estão a sair, não digo o que estou a sentir. Digo o contrário do que estou a sentir.
Espaço que adoro.
Às 22 horas, em 104.3 FM.
O único programa que fala e discute a região.
Do Centro do Douro para o Mundo. Uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.